em nome da lei.
A todas e a todos. Uma trabalhadora queria folgar ao fim de semana por não ter com quem deixar os filhos menores de 12 anos, mas a empresa, uma multinacional do retalho, apenas aceitou uma solução temporária, não tendo acatado o parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. O conflito avançou para a Justiça. Os tribunais de primeira e segunda instância decidiram a favor da empresa. Apesar de haver duas decisões no mesmo sentido, sobre o mesmo caso, o que à partida afastaria a possibilidade de recurso, a trabalhadora fez uso de um mecanismo excepcional. O Supremo aceitou esse recurso excepcional, não só porque havia decisões contraditórias da relação sobre casos similares, mas também por considerar que o processo, embora versando um caso concreto, tinha manifesta relevância social. Num acórdão assinado por três juízes, entre os quais o ex-secretário de Estado da Justiça, Mário Bel Morgado, e o antigo professor universitário Júlio Gomes, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão à trabalhadora, pronunciando-se pela obrigação dos patrões em deixar folgar aos fins de semana trabalhadores com filhos menores de 12 anos, sempre que estes o peçam, mesmo quando não se trate de famílias monoparentais. As razões e as consequências desta decisão estão em debate na edição de hoje do Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei a Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Carla Tavares, antiga deputada eleita pelo Partido Socialista, o advogado Garcia Pereira, que na próxima segunda-feira dá a sua última aula no ISEG, despedindo-se da docência, e que é dedicada a essa apresentação ao trabalho e o direito do trabalho no século XXI. Estão também presentes os advogados João Diogo Duarte e João Santos, ambos da área do direito laboral. Obrigada por terem aceitado o convite Em Nome da Lei. Sejam bem-vindos. Assim que nos chegue pela rádio ou pela internet, espero que fique connosco até ao fim e que, naturalmente, o tema e a conversa lhe interessem. Carla Tavares, comece por si. A comissão a que preside tem a mesma posição do Supremo Tribunal de Justiça, expressou-a no parecer que deu sobre este caso e que é obrigatório, mas foi ignorado esse parecer pela empresa. É isso que acontece habitualmente? Pergunto-lhe. O vosso parecer é obrigatório de se pedir, mas não obrigatório de se cumprir. Provavelmente por isso o Supremo considerou que a matéria era de relevância social. O que é que acontece habitualmente?
Habitualmente é para cumprir e é cumprido. Só muito excepcionalmente, felizmente, é que, pelo menos daquilo que nos é dado a conhecer, é que as entidades empregadoras, por vezes, fazem aquilo que aqui aconteceu e acabam por não acatar o parecer emitido pela CID, que é um parecer vinculativo, obrigatório e que só pode ser afastado mediante decisão judicial.
Que era o objetivo da empresa em causa, não é?
Sim, que era o objetivo da empresa em causa, e este é um parecer, e é um parecer semelhante a muitos outros que são de 15 em 15 dias, porque a CIT reúne o seu plenário em comissão tripartida de 15 em 15 dias, e emitiu o parecer desfavorável, ou seja, no sentido de ser desfavorável à intenção de recusa por parte da entidade empregadora. Aqui gostava só de dar uma nota que, mesmo dentro da CIT, a posição não é unânime. Porque a CIT, sendo uma entidade tripartida, com representantes, por um lado, de quatro áreas governativas, das representantes também das associações sindicais e das quatro confederações de empregadores, as confederações dos empregadores votaram contra este parecer, mas a maioria votou a favor e por isso o parecer foi aprovado. Mas também é importante dar esta nota, porque às vezes se diz a CIT é composta por estas três áreas, assim se pode dizer, mas de facto apenas as áreas que representam as quatro áreas governativas e as dos trabalhadores é que votaram favoravelmente.
Uhum. Tem tido muitos, muitos pedidos de parecer sobre esta questão do horário flexível?
Sim, aliás, estas questões relacionadas com os pedidos de horário flexível são aquelas que preenchem a maior parte das ordens de trabalho das nossas reuniões tripartidas. Para ter noção, até 31 de outubro deste ano ano. De um total de 765 pareceres que a CITI emitiu, 651 são referentes a pareceres para horário flexível. E a CITI emite pareceres no âmbito de horário flexível, horário parcial, no âmbito também dos despedimentos de trabalhadoras ou trabalhadores protegidos, são trabalhadoras grávidas, lactantes, puérperas e trabalhadores ou trabalhadoras no gozo de licença parental. Mas, de facto, se olharmos para estes números, 651, é fácil ver-se bem que, de facto, os horários flexíveis são a maioria da razão.
E maioritariamente a decisão tem sido favorável ao horário flexível?
Sim, na maior parte das situações nós temos feito essa avaliação, podemos dizer, temos uma rácio 1/3, 2/3, sendo que a maior parte das situações em que a CITI se pronuncia no sentido de ser favorável à intenção de recusa da entidade empregadora é ou porque não estão preenchidos os requisitos legais, nomeadamente porque não é feita a declaração da comunhão de mesa e habitação, não é indicado o horário, o início e o fim do horário de trabalho, ou quando estamos a falar de situações de trabalho por turnos, quando de facto não é possível fazer o enquadramento do horário pretendido pelo trabalhador naquilo que são os turnos. Ou então, e às vezes acontece, quando a entidade empregadora consegue demonstrar as necessidades imperiosas de funcionamento da empresa, caso seja concedido horário flexível.
Porquê que acha que esta é uma questão que tão pouco consensual? E não falo só entre empregadores e trabalhadores, mas entre tribunais. Porquê que há posições tão divergentes entre tribunais?
Eu acho que, tal como acontece com muitas outras coisas, é tudo uma questão de evolução. E nós não podemos deixar de dar nota que, apesar deste último acórdão que foi proferido em outubro deste ano, e é um acórdão recente, já há vários acórdãos e nós temos tido o cuidado de ir sempre fazendo o registro desses acórdãos, e já temos um acórdão de 2020, um outro também de março de 2022, 2 de março de 2022.
Está a falar de primeira instância? Ou...
Não, todos os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo
Do Supremo.
Ou do Supremo Tribunal de Justiça. De primeira instância, tivemos agora notícia, e até foi a representante na Comissão de Tripartida, a representante da CGTP, que nos informou que o Tribunal do Trabalho de Matosinhos, que pertence à comarca do Porto, emitiu agora preferiu uma sentença agora em primeira instância, também no sentido, neste sentido dos acórdãos, neste entendimento, considerando que a dispensa de trabalho ao fim de semana se enquadra no conceito de horário flexível.
Uhum. João Diogo Duarte, advogado da área do Direito do Trabalho, tem representado muitas empresas em litígios laborais e, naturalmente, também em questões como esta que hoje estamos aqui a analisar. Porquê é que esta questão do direito a ter um horário flexível para a proteção da família é uma questão tão controversa, mesmo entre tribunais? Qual é que é a sua leitura?
De facto, o acórdão que nós estamos aqui a discutir vem adotar uma interpretação que não era aquela que vinha sendo perfilhada pelos tribunais, e, na verdade, é uma interpretação que é assumidamente transcendente relativamente à letra da lei. Ou seja, o enunciado da lei prevê que o trabalhador possa escolher, enfim, dentro de uma banda horária, as horas de entrada e de saída, e, portanto, de início e de fim da jornada de trabalho, mas não exatamente possa escolher os dias de descanso. Portanto, literalmente, esta possibilidade não está prevista nem decorre da letra da lei. O Supremo Tribunal de Justiça o que faz é uma interpretação teleológica, isto é, uma interpretação ligada à finalidade da norma, e, portanto, entende que deve adotar a máxima interpretação, ou seja, uma interpretação mais favorável ao trabalhador, e é nesse sentido que este acórdão é tão surpreendente, porque, na verdade, olhando para a letra da lei, o empregador, e foi essa a posição neste caso em concreto...
Mas o intérprete de direito não é para olhar para a letra da lei, porque isso qualquer um de nós olha e vê o que é que lá está,
certo,
não é? O intérprete tem que ir
questão,
mais longe do que isso.
Corretíssimo. A questão é que a lei faz nesta matéria uma conciliação de dois interesses, do empregador na gestão dos seus recursos e do trabalhador na conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional. E, no fundo, a imposição deste descanso semanal é uma restrição, no fundo, um constrangimento para o empregador na organização do seu trabalho, para além de que eu acho que depois na prática, porventura poderemos falar sobre isto, a irradiação desta jurisprudência pode trazer efeitos práticos algo perversos, E, portanto, sobretudo numa questão de escala.
Ou seja, como? Explique lá. O que efeitos perversos podem
por exemplo,
ser esses?
Neste caso em concreto, a trabalhadora efetivamente demonstrou que não tinha possibilidade de garantir que os filhos menores pudessem ser acompanhados ao fim de semana.
Uhum.
Mas a lei não impõe isso. Ou seja, aliás, até prevê que ambos os progenitores possam pedir este horário flexível. Portanto, não está dependente exatamente de uma necessidade real de acompanhar um filho menor. Já me sucedeu, por exemplo, um caso em que a trabalhadora veio demonstrar a comunhão que aparece aqui na lei de mesa e habitação, isto é, a convivência com o filho, mas num acordo de regulação de responsabilidades parentais, ficando o filho entregue ao pai em fins de semana alternado.
Okay.
E o pedido que vinha feito era um pedido, exatamente, sempre de concessão dos dias de descanso todas as semanas, portanto, todos os sábados e domingos.
Sim.
Portanto, é evidente que aqui não se está a atender a reais necessidades. E do ponto de vista da organização para o empregador, este alargamento pode trazer outros efeitos. Vamos ver, esta questão coloca-se sobretudo a empregadores que não encerram aos sábados e aos domingos. Os casos paradigmáticos são os casos dos lojistas em centros comerciais. Nós temos horários muito alargados e temos sobretudo um fluxo mais intenso ao fim de semana.
Uhum.
Portanto, isso significa que os empregadores têm relativamente a estes períodos maior necessidade de alocar trabalhadores. Pronto, e portanto, o que significa que estes trabalhadores beneficiando de horário flexível vão ou podem vir, não é necessário que assim suceda, mas pode verificar-se que vão sobrecarregar os trabalhadores que trabalhem sábado e domingos. E portanto, isto pode gerar uma situação de, perante uma mesma remuneração, por exemplo, haver solicitações diferentes de um trabalhador para outro.
Uhum.
Outro caso que eu penso que também...
Essa questão também tem sido tida em linha de conta nas decisões dos tribunais? Essa
não,
situação
não.
De desigualdade em que ficam uns trabalhadores que não têm
não.
filhos
não. E, na verdade,
e
na verdade essa diferença não é tutelada juridicamente.
Uhum.
Não é? Porque no fundo temos que anular a diferenciação não é juridicamente condenável, porque o trabalhador está ao abrigo de um regime protetivo e portanto não se pode dizer que esteja a ser beneficiado.
É aquela norma que só manda tratar de forma igual aquilo que é igual e neste caso não temos uma
exatamente.
Situação.
O que acontece é que pode haver um efeito de desmotivação, um efeito no fundo de trabalhador que olha para o colega e que vê eu tenho que fazer sábados e domingos e determinado colega não o faz e ao fazer, ao assegurar esse horário, na verdade eu tenho um trabalho e asseguro uma carga muito superior ao meu colega. Outro caso que penso que também é relevante é pensar numa situação em que uma determinada secção ou departamento de uma empresa tem trabalhadores nestas exatas circunstâncias. Portanto, todos têm, por exemplo, ou a maioria tem, filhos com idade até aos 12 anos.
Já teve um caso desses?
Sim, isso já me aconteceu. O que é que acontece? O trabalhador que primeiro avance no pedido de horário flexível beneficia disso, mas vai depois, relativamente aos demais, colocar um ónus porque alguém terá que assegurar esse horário.
Uhum.
E, portanto, não é possível ao empregador assegurar, no fundo, fazer o rateamento destes
analisando
horários.
Analisando se todos os trabalhadores pedissem, quer dizer, isso iria ser aceito até um determinado nível em que deixasse de ser viável para o empregador permitir também àquele pai ou mãe que tem filhos menores gozar a folga no fim de semana. É isso que me está a dizer.
É que a forma como o regime está pensado e montado na lei é a análise casuística. Portanto, eu vou olhar para a necessidade de cada trabalhador. Portanto,
uhum.
O trabalhador faz o pedido e para isso basta que diga que tem a seu cargo um filho menor de 12 anos e, no fundo, beneficia deste regime. No limite, se todos os trabalhadores estiverem nesta circunstância, o empregador tem que conceder estes dias de descanso semanal e, no limite, pode faltar alguém para assegurar este horário. E, na verdade, e contratar uma pessoa especificamente para este horário não é propriamente a situação mais fácil.
Uhum. Garcia Pereira, não estou a menosprezar a importância desta questão para cada um dos trabalhadores que têm filhos menores e se vê perante esta situação, mas isto, no fundo, é uma questão banal. Uma questão banal desta chegar ao Supremo Tribunal de Justiça. Isto é porque a lei é pouco clara ou são os intérpretes do direito que não têm sabido aplicar a lei?
Eu queria começar por dizer que Primeiro, esta decisão não é uma surpresa. Nem é uma surpresa do Supremo Tribunal de Justiça. Não é uma surpresa em termos gerais, porque o Tribunal de Segunda Instância, que persistia na análise puramente literal do artigo da lei, que é o artigo 56, fazendo uma invocação de que é uma interpretação puramente assente no elemento literal, que interpretação literal essa que contraria as regras de interpretação das normas jurídicas, consagradas no artigo 9 do Código Civil, que mandam atender à rácio do preceito, era a Tribunal da Relação de Lisboa. Uhum. E, de facto, quer o Tribunal da Relação de Évora, quer o Tribunal da Relação do Porto, respectivamente, em 2019, e o Porto com dois acórdãos em 2021, em novembro e em dezembro de 2021, já tinham decidido neste mesmo sentido. E o Supremo Tribunal de Justiça tinha decidido uma primeira vez num acórdão relatado pelo professor Júlio Gomes em março, em junho num outro acórdão relatado agora pelo conselheiro Ramalho Pinto, e depois finalmente este relatado pelo conselheiro Domingos Moreira. Chegou lá e chegou bem, a meu entender, porque mesmo quando há dupla conforme, que é uma coisa que nós advogados não gostamos e que faz eximir ao Supremo Tribunal de Justiça o conhecimento de muitas questões em que porventura era útil que lá chegassem, mas apesar de tudo há uma válvula de escape que normalmente é entendida num sentido muito restrito, a verdade é que aqui foi aberta e que uhum. se tratar de uma questão que pela sua particular relevância social e que de facto justifique uma uniformização de jurisprudência, é possível mesmo com dupla conforme chegar ao Supremo.
E foi assim que esta questão chegou.
E que esta questão chegou. E não é uma questão banal, vamos lá ver. Não é uma questão banal porque a conciliação da vida profissional com a vida pessoal, em primeiro lugar, é um direito constitucional dos trabalhadores, que beneficia do regime próprio dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, com eficácia direta e imediata e vinculando as entidades públicas e privadas. E, em segundo lugar, e não menos importante, é uma questão estratégica fundamental para um país cuja crise demográfica e cujo envelhecimento progressivo da população é um problema gravíssimo.
Gravíssimo, sim.
E, aliás, os responsáveis pelas medidas, quer legislativas, quer do ponto de vista da gestão empresarial, que foram ao longo dos anos sempre discriminando as mulheres, designadamente, enfim, os trabalhadores em geral com responsabilidades familiares, mas em particular as mulheres, eu tenho na minha enciclopédia das barbaridades laborais declarações sobre compromisso de honra que instituições bancárias exigiam que mulheres trabalhadoras assinassem como condição para as promover a cargos de direção. E todos nós sabemos que em muitos sítios continua a haver critérios de avaliação de desempenho e de progressão nas carreiras que adotam conceitos, por exemplo, de absentismo, completamente contrários a este princípio constitucional. Uhum. E quando depois isto se mete nos algoritmos e se introduzisse como um critério de escolha de trabalhadores a mandar embora, e refiro o despedimento coletivo da TAP, por exemplo, isto assume uma particularíssima relevância. E depois eu acho que esta solução que foi consagrada pelo Supremo Tribunal de Justiça é inteiramente justa, porque, primeiro, o número 2 do artigo 56, que era aquele onde a nossa jurisprudência tradicional se baseava, a dizer que aqui fala-se em horário flexível, é aquele em que o trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas de início e de termo do período normal de trabalho diário, retirar daqui que isto exclui necessariamente os dias de descanso, eu acho que é abusivo, porque a lei não diz que abrange, nem diz que não abrange. E a montante da definição de horário flexível está a definição de horário de trabalho. E a definição de horário de trabalho é, de facto, muito clara, porque o próprio Código diz que entende-se como horário de trabalho a determinação das horas de início e de termo do período normal de trabalho diário e do intervalo de descanso, bem como o descanso semanal. Portanto, aquela teoria de que o trabalhador não teria direito a delimitar o horário flexível a certos dias úteis e, portanto, que a flexibilidade horária não abrangeria os dias de descanso, não tem nenhuma correspondência, em meu entender, com a letra da lei, ao contrário do que é aquela jurisprudência mais tradicional sustentada. E do ponto de vista da rácio do preceito, a rácio do preceito é claramente estabelecer discriminações positivas a favor dos trabalhadores com responsabilidades familiares. Isso não é um favor. Isso é uma imposição do princípio da igualdade. Por se alguma coisa nós aprendemos ao longo das últimas décadas é que a igualdade não pode ser uma igualdade formal. Isso era o que caracterizava a época em que o direito de trabalho nasceu. Exatamente, o direito civil proclamava a igualdade formal entre as partes. Quando as partes são formalmente iguais, mas completamente desiguais do ponto de vista substancial, o resultado é sempre o mesmo. É a imposição pela porta mais forte das condições mais indignas e inaceitáveis à parte mais fraca. Já o padre Lacordaire, nas suas células prédicas na Notre Dame, dizia que na relação entre o forte e o fraco, entre o senhor e o servo, entre o rico e o pobre, é a lei que liberta e o contrato que escraviza. Uhum. Portanto, eu acho que é muito importante salientar isto e salientar, aliás, o arejamento que a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, com algum incómodo de algumas entidades empregadoras deste país, está começando a manifestar com decisões como esta, mas não só como esta. Ao proclamar, por exemplo, que uma camareira da Dor Azul, que é contratada há não sei quantos anos para fazer trabalho durante 10 dos 12 meses do ano, não é um trabalho esporádico ou temporário, e, portanto, não se justifica a contratação a prazo. Por exemplo, ao proclamar que aquelas declarações que se põem os trabalhadores a assinar quando o contrato cessa e têm ainda direito a receber subsídios de férias e de Natal, respectivos proporcionais, em que o trabalhador só recebe se assinar uma declaração a dizer que nada mais tem a ver ou a reclamar, seja a que título for, a título de créditos passados, presentes, futuros, da empresa ou de qualquer empresa do grupo, do administrador, do gerente, do pai, do periquito, do gato e do cachorro, que são declarações liberatórias, ninguém sabe de que créditos a que respeitam. Eu acho que isto é um arejamento da jurisprudência laboral que eu acho que deve ser louvado.
E em que medida é que este arejamento, como diz, das decisões do Supremo vai influenciar futuramente as decisões dos outros tribunais? Isto não é um acórdão de uniformização da jurisprudência. Não. Em que medida? Mas é uma fonte de interpretação pós-juiz. Em que medida?
Apesar de tudo, enfim, nós não temos o regime do precedente do direito anglo-saxónico, mas é óbvio que se forma uma jurisprudência constante num determinado sentido ao nível da mais alta instância jurisdicional, isso vai influenciar seguramente os decisores na primeira e na segunda instância, que embora não estejam formalmente vinculados a seguir esse entendimento, sabendo que se persistirem em consagrar uma solução diferente, a parte que estiver descontente vai recorrer e muito provavelmente terá êxito nesse recurso, e mesmo que se forma a dupla conforme. Este acórdão também é importante quanto a isso, porque mesmo que se forma a dupla conforme, a verdade é que este é um problema, digamos, generalizado, é um problema, não é um problema apenas daquela senhora em concreto, é um problema que, pela sua relevância social, merece de facto que a mais alta instância jurisdicional possa fixar um entendimento. E sob esse ponto de vista, essa uniformização, se há alguma coisa, também é altamente perturbadora, sobretudo para as partes e para quem as representa, como são os advogados, e é a circunstância de, sobre uma determinada matéria, nós podermos encontrar todos os acórdons sobre todos os entendimentos possíveis e imaginários, porque isso naturalmente cria uma situação de grande insegurança,
de insegurança jurídica. Neste caso temos três acórdons do Supremo já no mesmo sentido.
Dois da relação do Porto e um da relação de Évora, pelo menos.
João Santos, na sua carreira como advogado, muito ligado também à área laboral, pergunto-lhe, em matéria laboral é mais normal e recorrente do que noutras áreas do direito haver decisões contraditórias de tribunais?
Olha, não lhe sei medir, não tenho uma ideia, é difícil mensurar esse tipo, saber se são mais a favor. Ou seja, o que eu acho é que, quando eu comecei a advogar há muitos anos atrás, já, infelizmente há muitos anos atrás, havia muita percepção, pelo menos incutida, se calhar, que os tribunais eram muito protetores dos trabalhadores, e eu fui perdendo essa ideia. Acho que está mais objetivo hoje em dia, ou se calhar nem nunca foi tanto quanto se diria, mas acho que há hoje em dia decisões bastante imparciais. Agora, no que é esta diz respeito, há bocadinho a Marina perguntava como é que uma questão banal, mas eu acho que queria dizer corrente, não é? Uma
sim, corrente, banal, mais nesse pode sentido, não ter sido a expressão
como
correta.
É que tinha chegado ao Supremo. Eu acho que acima de tudo chegou ao Supremo porque há aqui uma trabalhadora imensamente corajosa.
Exatamente.
Que deve receber um ordenado muito banal, que deve estar nesta cadeia de lojas, como podia estar noutra qualquer, provavelmente a prazo, ou se não está a prazo, sabe que comprando uma guerra destas está a caminho da rua. e perde na primeira instância, perde na segunda e vai até ao Supremo, que seguramente acompanhada por um
advogado de oficiosas, que também...
Nem sabia.
E que, em bom da verdade, diga-se que esse nosso colega, que é defensor oficioso, assinalou que não tinha encontrado uma posição de hostilidade por parte da entidade, neste caso. Certo. Agora, quanto às outras situações, porque não tenho a menor dúvida do que
isto
disse.
É cada vez mais raro, porque a precarização das relações laborais, que se vai acentuando de diversas formas, faz com que as pessoas tenham cada vez mais medo de afrontar o patrão, quanto mais um patrão desta dimensão, não é? Isto é autenticamente o David e Golias.
Porque estes casos que chegam à comissão devem ser uma ponta do iceberg, porque a maior parte dos trabalhadores não exercem este direito com medo das represálias.
Isso eu noto muito hoje em dia. Quanto mais precária for a relação, quanto piores forem os ordenados, enfim, quanto maior for a inflação, quanto mais fragilizado tiver o trabalhador nos diversos domínios da sua vida pessoal e profissional, mais dificuldade terá em função daquilo que espera, daquilo que já pode esperar de reação do empregador, mais difícil será digamos, comprar uma guerra como esta, que é difícil de comprar, não é?
Uhum. Manifestamente. E o João revê-se nesta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, esta questão do regime flexível do horário de trabalho, em que medida é que inclui ou não os dias de descanso semanal? A sua interpretação ia também...
Não, eu já há bocadinho tinha aqui uma nota que o professor Garcia Pereira me roubou. Não, porque de facto o que o Supremo no fundo considera é que o horário flexível é uma forma de horário. E ainda ao conceito de horário de trabalho, e repetindo o que já foi dito, mas não quero demais, ele passa pela determinação das horas de início e termo do período normal de trabalho diário e do intervalo de descanso, bem como do descanso semanal. Portanto, o descanso semanal está cá. E portanto, o horário de flexível, sendo uma espécie de horário, não se vê porque razão é que não havia de incluir. Mas há aqui um aspecto que ainda não se falou e que vem troncar um bocadinho no exemplo que o meu colega há bocadinho dizia. Imagino numa secção que toda a gente tem filhos menores de 12 anos, como é que isto se resolve? Eu acho que é porque, digamos, esta trabalhadora, uma das razões pelas quais ganhou o processo é porque a entidade empregadora não provou também que ela era absolutamente essencial a sua presença para cumprir aquela função nos fins de semana.
Ora, sem interpretar o artigo 53.
Exatamente. O que me parece é que uma entidade empregadora que veja que numa determinada secção tem vários trabalhadores com filhos pequenos e perspectivando que uma coisa dessas possa ocorrer, se calhar aí ganha sim fundamento para vir a dizer: bem, eu não posso dar a um. Eu das duas, pois, uma, ou estes vão todos para casa ao fim de semana e eu tenho que cá meter uma bateria diferente de trabalhadores, ou então de facto tem um fundamento para dizer: olha, meus amigos, percebo imenso o vosso problema, o que vamos é tentar compatibilizar isto para que uns tenham os fins de semana, outros tenham outros fins de semana, porque a decisão não tem que ser radical de todos os fins de semana ou nenhum fim de semana. Se eu tenho um mapa, um quadro de trabalhadores e antevejo que posso ter o trabalho com 50%, 70% do meu departamento, da minha secção, então o que eu vou é tentar gerir isso de forma a que, então, não ganham todos, quer dizer, tem que se agilizar, porque também, obviamente, não faz sentido irem todos para casa e depois irem contratar uma bateria de colegas para estar lá só ao fim de semana. Isso também não faz sentido.
Não faz sentido.
O problema, a questão como o sistema está montado, no fundo, de first come, first served, isto é, a trabalhadora que primeiro iniciar o processo beneficiará deste regime e, portanto, é difícil depois que se consiga fazer aquilo que o meu colega refere.
Mas também cabe ao empregador, quando recebe o primeiro pedido e já antevendo o que é que pode daí vir, dizer assim: olha, gostava muito, percebo isso, mas olha, temos aqui outros, eu não posso mandar toda a gente para casa ao fim de semana. Vamos ter que nos entender aqui de alguma maneira.
Na verdade, o sistema, a forma como está gizado, também não dá muito tempo, na verdade, ao empregador. No fundo, tem 20 dias para responder ao pedido do trabalhador, certo. Depois tem 10 dias para enviar para si. Tudo isto não permite, eu acho que este também é um problema do regime, é o seu radicalismo, ou seja, de tudo ou nada, e não permitir ali espaços e bolhas de alguma negociação, de alguma conciliação que permitisse resolver exatamente essa situação. No fundo, o sistema está muito ritualizado, muito procedimentalizado, com prazos muito curtos,
Também passa. Exatamente. Se não responder no prazo de 30 dias, presume-se que
deu razão à empresa.
Exatamente. Ah, pois. Exatamente. Mas não permite essa questão, não acomoda esta questão de escala que o meu colega também refere.
A Carla estava a fazer sinal com a cabeça que não estava a concordar com o que o João Diogo Duarte estava a dizer.
Não,
contraponha.
Uma das razões pelas quais, isto é uma das razões invocadas muitas vezes pelas entidades empregadoras para não aceitar os horários suspeitos, o horário flexível, é precisamente dizer, porque já temos dois ou três ou quatro ou cinco trabalhadores a gozar do horário flexível. Esse é o primeiro argumento para não ser concedida razão à entidade empregadora, porque se concede a um, por força de aplicação do princípio da igualdade, tem necessariamente que conceder aos restantes. Por isso não há um benefício do primeiro, há um benefício para todos aqueles que solicitarem o horário flexível e que a ele tiverem direito, e lá está a pedra de toque, e isso sim é a questão essencial e que muitas vezes as entidades empregadoras não fazem, é demonstrar realmente as necessidades empregadas.
Mas se uma entidade patronal tiver meia dúzia de trabalhadoras, todas com filhos menores, e vai chegar a uma altura que tem dois trabalhadores, como é que fica
que acontece,
a situação?
Aliás, há vários parceiros da CIT que o referem sempre que isso acontece, e pode acontecer, por exemplo, a nível dos hospitais, dos serviços de saúde, é uma das situações que acontece e que essa situação é invocada muitas vezes, tem que haver o rateio, tem que haver rotatividade. E os próprios parceiros da CIT fazem referência a essa necessidade. O que faz falta muito, e eu tenho dito isto várias vezes, o colega diz que não dá tempo para que haja um diálogo e para que haja aqui uma concertação. É tempo mais que suficiente. O problema é que nós não temos um sistema ou um funcionamento ou um relacionamento entre empregador e trabalhador ou trabalhadora habituado a dialogar, a chegar a soluções de consensos.
Não, de 20 dias... O processo tem uma decisão de, no fundo, considera-se que a sua pretensão é recusada.
Sim, mas o prazo é suficiente, e se as partes tiverem
vontade de dialogar.
Aliás, não raras vezes, não será a maioria, mas acontece muitas vezes, e os processos
já
estarem na ordem de trabalhos para ir à votação, e nós recebermos a comunicação por parte da empregadora, da trabalhadora ou do trabalhador, que entretanto chegaram a acordo. Isto acontece.
Quais são as áreas em que há mais problemas com esta questão do horário flexível?
A área da saúde, aliás, não foi por acaso que eu há pouco referi, porque, sobretudo porque tem a questão do trabalho noturno.
E a área,
não é?
Da saúde, público ou privado?
Ambas. Toda a área da saúde, o retalho, não só nos centros comerciais, os hipermercados, também o setor de apoio à aviação, as empresas que estão a dar apoio às companhias aéreas nos aeroportos, as próprias companhias aéreas também. Penso que estas serão aquelas... e também agora têm aparecido nas empresas de segurança. Também têm aparecido algumas situações, e de limpeza também, nas empresas de limpeza.
Acho que há aqui uma questão que, aliás, o Dr. João Santos já abordou, que está a montante disto tudo. É que um grande número de pessoas que formalmente teriam este direito como outros, não os exerce. E não os exerce porque não se sentem em condições de os exercer. Nós temos um nível de precariedade contratual elevadíssimo, de que ninguém fala. E isto significa, desde os falsos recibos verdes, ou agora a novidade é as falsas sociedades unipessoais, praticamente os médicos todos que estão nos hospitais privados estão a trabalhar com sujeição a horários, a ordens e diretrizes, as regras técnicas de funcionamento, e portanto com verdadeiros contratos de trabalho disfarçados sobre sociedades unipessoais, sobre contratos de prestação de serviço com sociedades unipessoais.
Mas o recibo verde à fatura branca, mas só mudou a cor do papel.
E por outro lado, sete onde, mesmo com contratos de trabalho, os contratos de trabalho ou são contratos precários, como os contratos a termo, e mais de 80% dos novos contratos são contratos a termo, ou contratos sem termo, se tratar de jovens à procura de primeiro emprego, ou desempregados de longa duração, com aquela brilhante alteração do período experimental, que foi introduzida como uma forma de pseudo-combater a precariedade. O que acontece é que antes era possível contratar a termo um jovem à procura de primeiro emprego, ou um desempregado de longa duração, mesmo para um posto de trabalho que existia há 500 anos e vai existir nos próximos 500. Em nome de uma coisa que é uma das piores coisas para o direito do trabalho, são as chamadas políticas ativas de criação de emprego. Isso sempre foi discutido até do ponto de vista da sua constitucionalidade. A que propósito é que um desempregado de longa duração ou um jovem à procura de primeiro emprego havia de poder ser contratado a prazo, e um jovem à procura do segundo emprego não havia de... não podia ser contratado a termo. Supostamente acabou-se com essa situação, impedindo que isso seja uma justificação para a contratação a termo, mas alargou-se o período experimental. O que é que isto significa? Nas atividades, sobretudo de baixa qualificação e alta rotação de trabalhadores, caso típico, os call centers, os trabalhadores são contratados e são postos na rua ao fim de 5 meses e 29 dias, sem receberem um tostão de compensação de caducidade. É evidente que uma pessoa que está numa situação destas, obviamente pensa, não é uma vez, pensa 10 vezes antes de se meter numa guerra, porque sabe que a reação é uma reação fácil de ser tomada e depois não tínhamos ilusão de que nós tínhamos tribunais de trabalho em condições de ir averiguar se houve abuso de direito ou não, quando a empresa não renovou o contrato ou pôs termo no período experimental.
Mas, ó Soutor, deixe-me ser mais específica aqui, de alguma forma já avançou para esta segunda parte deste debate que eu queria fazer. A proteção da família tem garantia constitucional, mas como o Soutor aqui referiu, sempre que se fala de problemas de natalidade, envelhecimento da sociedade e sustentabilidade da segurança social, há sempre muitas declarações públicas a apelar à necessidade de conciliar a vida profissional e a vida pessoal, mas na prática as coisas muitas vezes falham. E falham porquê? Porque, de facto, nós não temos leis adequadas, porque não temos mecanismos de fiscalização. Quais são as razões fundamentais?
Nós não temos leis adequadas em alguns aspectos. Sob este ponto de vista, por exemplo, da questão que nos ocupou até aqui, eu acho até que a lei é bastante completa, quase exaustiva, muito procedimental, como dizia o Soutor. Aí não será um problema de déficit de produção legislativa, eventualmente de clarificação destes aspectos.
Aí é mais de interpretação do direito, por parte dos intérpretes do direito.
E não é um problema aqui não é um problema de falta de lei. Haverá outros aspectos. Agora, fundamentalmente, é um problema de efetividade das leis que a gente tem. E um problema de efetividade das leis que a gente tem passa por os instrumentos e as instituições encarregues da fiscalização se têm meios e se têm por trás vontade política para fiscalizar ou não. E a minha opinião, devo já dizer, mando a dizer, não a mando dizer por ninguém, é de que a ACT não tem nem meios logísticos, nem humanos, nem financeiros, nem tem vontade política por trás dela para ir ser a sério uma fiscalização. Aliás, durante o Covid, ele foi atirado para cima.
Poderia haver um reforço brutal.
Exatamente. As promessas do reforço levou-as o vento e, em contrapartida, houve, de facto, um reforço de atribuições e competência, primeiro da fiscalização de teletrabalho, depois da fiscalização dos despedimentos, e, portanto, a verdade é que não há fiscalização a sério aí. Segundo, do ponto de vista da via judicial, isto é, o trabalhador que sente que o seu trabalho não está, que o seu direito não está a ser respeitado, recorrer à Justiça do Trabalho, com o nível de custas que nós temos, que são pornograficamente elevadas. Pornograficamente elevadas as custas judiciais em Portugal, em todos os domínios, mas muito em particular, no trabalho, família e menores, digamos, ações de despejo, etc. E a verdade é que temos um sistema de apoio judiciário que exclui da isenção de custas as pessoas cujo agregado familiar tem um mínimo de rendimentos. Portanto, quem pode aceder à justiça em Portugal são os muito ricos, que têm dinheiro para pagar,
ou os muito pobres.
Os indigentes que beneficiam do apoio judiciário. E, portanto, nós temos custas elevadíssimas e depois temos uma jurisprudência que, isto é uma opinião crítica minha, mas uma jurisprudência muito incapaz de fazer aquilo que, bem ou mal, concordantes ou discordantes, por exemplo, deste acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, ele procurou fazer, que é a questão de operacionalizar os princípios. Pensar não apenas com uma visão imediata da letra da lei. E último ponto, que é a lógica hoje dominante, imposta designadamente pelo Conselho Superior da Magistratura, que é uma instituição feudal de que ninguém fala, de um modelo de juiz que é bem classificado se matar muitos processos. Ora, matar muitos processos não tem nada a ver com realizar justiça. E a verdade é que esta lógica, que o que é importante na avaliação de um juiz é ver
a contribuição
dele para a diminuição da contingentação processual, leva a que sejam classificados muito bom, mesmo autores das maiores barbaridades, conforme a gente já viu aí, designadamente com decisões na área do penal, e leva aos juízes que gostam de fazer as coisas mais ponderadamente, de refletir maturamente sobre as coisas, a certa altura a se sentirem, digamos, prejudicados relativamente ao colega do lado, que havia tudo e tem, obviamente, um muito bom garantido. Isto é um problema muito sério, porque os tribunais são o único órgão de soberania que não tem uma legitimidade democrática eletiva. E um órgão de soberania, sobretudo que não tenha uma legitimidade democrática eletiva, devia ter um controle muito mais rigoroso ainda por parte da sociedade relativamente à forma como os titulares desse órgão são escolhidos, como é que são formados, qual é a formação que se dá no SEJ, nenhum de nós faz a menor ideia, e como é que eles são avaliados e como é que são classificados.
Muito bem, quero agora ouvir o João Santos e o João Diogo a Duarte. Quero saber que avaliação é que fazem, também se pensam que há ou não um problema de efetividade em matéria de direito laboral, João Santos.
Há, sem dúvida, quer ao nível portanto, da inspeção administrativa, vá, que está a cargo da ACT, quer depois ao nível dos tribunais. Olha, ao nível dos tribunais, eu este ano tive julgamentos em Bragança e em Setúbal, e dois juízes me disseram exatamente a mesma coisa, que é isto que o professor Garcia Pereira acabou de dizer, que é, olha, eu recebo aqui os inspectores, isto o que interessa, eles só vêm a ver é quantos despachos saneadores eu fiz e quantas sentenças eu fiz. Depois, se está bem ou se está mal, se quem não gostar, recorra. Os recursos estão aí, os tribunais de recursos estão aí para se recorrer. Diziam exatamente a mesma coisa. Já para não falar que esta semana também fui confrontado com a falta de papel. Também tenho um caso de falta de papel.
Não há falta de papel.
Nos julgados de paz.
Os papos estão em baixo.
Então.
É problema de falta de papel.
Nos julgados de paz de Lisboa, tenho um problema de falta de papel. Não é um bom problema, porque eu sou parte contrária e, portanto, enquanto não houver papel, o meu cliente folga as costas. Mas pronto, mas de facto, a falta de meios que as pessoas podem recorrer para em tempo útil.
Exatamente.
Porque a questão é o tempo útil. Eu até preferia, se calhar, podia haver decisões mais justas ou menos justas, mas de facto, eu não sei quanto tempo é que este processo demorou a chegar ao Supremo, mas demora sempre dois anos. É pelo menos isso, porque a média seria 10 meses na relação e 9 meses no Supremo, fora a primeira instância. Mas eu, por exemplo, tenho um processo de... Eu impugnei um despedimento coletivo há 10 meses a esta parte e ainda nem sequer tive. Há uma parte do processo em que se nomeiam os peritos para depois de irem ver se as justificações apontadas pela empresa estão certas ou não. Passaram 10 meses e eu ainda não tenho essa equipa constituída. Como é que é possível? Tenho o meu cliente despedido, obviamente, para impugnar o despedimento coletivo. Teve que devolver a compensação.
Exatamente.
Portanto, está desapossado de umas dezenas de milhares de euros porque quis comprar a guerra e quis ir para a frente. E eu não tenho nada. E ele de vez em quando telefona-me e eu telefono para o tribunal e mando um mail. Faço um requerimento, mando um mail. E estou há 10 meses nisto. E, portanto, isto também desincentiva muito, desmoraliza muitas pessoas. Eu consigo mais facilmente convencer quer um trabalhador, quer uma empresa, se achar que tem razão, e se eu lhe disser assim, olha, avance, mas daqui a 6 meses temos uma decisão. Já ouvimos a parte contrária, alguém decidiu qualquer coisa.
Uhum.
Mas isso não é verdade.
Uhum. Não é verdade. Do novo banco, o nosso banco.
João Diogo
operado em 2016.
Ah, exatamente. Nós
ainda está pendente de decisão no Tribunal da Relação de Lisboa, 6 anos depois.
Estamos os dois nesse processo e...
É um processo urgente.
Exatamente. Atenção.
Processos de expedimento são urgentes.
São urgentes, ou seja, para que as pessoas percebam, tramitam durante as férias. Portanto, não há paragem.
Isso quer dizer uma coisa, que só os advogados têm prazos para cumprir durante as férias.
Bom, João Diogo Duarte, qual é a sua experiência nesta matéria? Quer quanto à efetividade do direito laboral, quer quanto à forma como os tribunais lidam com os processos?
Subscrevo a opinião aqui dos meus colegas, não só em matéria de custas, que penso que de facto é um caso flagrante de desigualdade. No fundo, o litigante com maior poder económico pode, no fundo, suscitar mais incidentes, recorrer mais frequentemente, apresentar articulados pervenientes, e a parte mais fraca não o poderá fazer. Mais fraca no sentido de com menos possibilidades económicas. Depois, uma questão de morosidade que efetivamente aqui também foi referida, que eu concordo, o caso dos despedimentos coletivos e o caso específico que o meu colega referiu, de uma parte da impugnação do despedimento coletivo, que é a parte da perícia, é efetivamente um obstáculo e é um óbice muito grande e, portanto, depois de passada essa fase, talvez passe o Rubicão, mas até lá temos, de facto, grandes, grandes problemas. E depois, quer dizer, se repararmos neste caso em concreto, de facto, a trabalhadora, atendendo às suas necessidades, que aqui conseguiu provar, não tinha o filho, teve que aguardar 2 anos para a situação estar resolvida. E talvez, nestes casos específicos...
Três anos.
Eventualmente, talvez... os filhos até não, já passou a idade.
Portanto,
não se fez justiça, efetivamente. Não é?
E depois subscrever também aquilo que foi aqui referindo, no sentido de, em certas empresas, o exercício destes direitos também estar mais coartado. Aquilo que eu assisto é, sobretudo em grandes empresas, em que há um certo distanciamento entre o empregador ou entre a administração ou representante legal da empresa e o trabalhador, talvez seja possível ainda o exercício desses direitos. Até porque os serviços dos recursos humanos estão na sede da empresa, há locais de trabalho periféricos e os trabalhadores, no fundo, façam esse distanciamento em relação ao responsável da empresa, talvez consigam mais facilmente exercer estes direitos. Agora, nas empresas, pequenas e médias empresas, que são de facto aquelas que caracterizam o nosso tecido empresarial, talvez a proximidade entre o empregador e o trabalhador impeça que um trabalhador inicie um processo destes, porque vai criar de facto ali alguma areia na relação e alguns constrangimentos na relação entre empregador e trabalhador.
Já para falar na representação coletiva de trabalhadores, que também está um bocado pelas ruas da amargura, e aliás, com o advento do teletrabalho, ainda mais, porque espalharam as pessoas, espalharam as pessoas nas suas casas, e isso tem, designadamente a este nível, efeitos nefastos.
Um enorme, exatamente. E depois há setores onde a ideia, a ideologia dominante é: nós trabalhamos por objetivos, o trabalho tem de aparecer feito e, portanto, não há cá essas modernices desse tipo de licenças. Uhum. E um deles, não quer ser desagradável com o anfitrião, é a comunicação social. Uhum. Que é onde se conhecem muitos casos em que as pessoas nem se atrevem a dizer, a levantar essa questão, porque sabem perfeitamente qual é a consequência.
Carla Tavares, ouviu aqui serem feitas algumas críticas à fiscalização que é feita em matéria de cumprimento do direito laboral, à falta de efetividade que existe nesta área. Como é que, enquanto presidente de um desses órgãos, comenta o que aqui foi dito?
Olha, eu devo dizer-vos, e até porque está muito recente, conscientes da dificuldade que já não é de hoje, dos meios da ACT, temos que ser justos e os meios foram efetivamente reforçados. Aliás, ainda hoje, esta manhã, numa ação de colaboração entre a CIT e a ACT, também devo dizer que nos últimos, pelo menos desde que estou na CIT, não sei como é que era antes, mas tem sido sempre com uma estreita colaboração e que ainda vai melhorar mais no futuro. Nós estamos a desenvolver alguns projetos que irão ainda estreitar mais a forma como a ACT, ou melhor, como a CIT comunica com a ACT e vice-versa. Nós ainda hoje tivemos a fazer formação, tivemos técnicas da CIT a dar formação aos novos inspectores, novos e menos novos, da ACT, no que se refere, por exemplo, à aplicação da Lei 60, que é a Lei da Transparência Salarial. E por isso eu acho que é um pouco injusto, nós também às vezes habituamos-nos a dizer, porque a ACT não atua, reconhecendo que pode nem sempre ser perfeito, que é todo um caminho que se tem que fazer, mas também temos que ser justos que a situação tem melhorado, e eu sou testemunha disso, e nós, de facto, temos, nos últimos tempos, trabalhado de forma muito estreita com a ACT, nomeadamente no âmbito também de uma área que é da competência da CIT, que é a apreciação não da emissão de pareceres prévios no âmbito dos despedimentos, mas da comunicação da intenção de não renovação dos contratos a termo. E nós temos, a CIT, a equipa jurídica da CIT tem feito um trabalho incrível nessa parte e tem remetido muitos processos, quer por incumprimento dos prazos de comunicação à CIT, quer também por não cumprimento das regras da contratação, ou seja, os fundamentos do contrato a termo depois vem-se a verificar que não são válidos e, por isso, verificados que não são válidos, não há lugar à caducidade, não é? Nem ou à não renovação. E nós temos feito esse trabalho de forma muito estreita com a ACT e hoje mesmo comunicaram-me que na formação várias inspectoras disseram que têm tido situações, e nós na CIT também temos recebido, de empregadores que, depois de serem contactados pela CIT para juntarem mais elementos, desistem da não renovação do contrato.
E, portanto, passam a adotar boas práticas.
Sim, nós temos até 31 de outubro, menos... são os dados que nós temos, creio que são 60 da CIT, só dos contactos que a CIT faz, temos 65 postos de trabalho recuperados só na sequência desses contactos. E hoje soubemos que da parte da ACT e na sequência dos ofícios que nós enviamos também temos várias recuperações de postos de trabalho, o que é positivo.
Bom, fica essa boa notícia no final deste debate. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, pode ouvir este programa nas habituais plataformas de podcast ou ler algumas das ideias que aqui foram deixadas pelos nossos convidados no site da Rádio Renascença e nas redes sociais. Em nome da lei.